Muito bem, gente. Mais uma vez, conversando aqui com o Dr. Lucas Martins, ele que é especialista em cirurgias da mão, punho e microcirurgia. E o assunto de hoje é muito comentado, muito falado, que é a síndrome do túnel do carpo. O que vem a ser isso, né? Muito se fala. Síndrome do túnel do carpo. Doutor, outra vez, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. É um prazer estar aqui de novo para a gente conversar.
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
É um assunto muito comentado hoje, né?
Na prática de consultório, é a patologia que eu vejo com maior frequência, assim, de queixas, tanto de paciente que já ouviu falar, que sabe o que, que é, quanto de paciente que você vê surpreso de ser tão comum as queixas que ele tem, ser associado, ver que a vizinha tem, que um parente tem. Então, a síndrome do túnel do carpo é algo realmente muito frequente.
Então, explica pra gente.
Bom, a síndrome do túnel do carpo é a compressão de um nervo, do nervo mediano. Esse nervo é um nervo que ele parte lá da coluna cervical, lá do pescoço, percorre todo o membro superior e vai parar até na ponta dos dedos. As funções desse nervo é sensibilidade, ele dá tato, mas também tem funções motoras, de dar movimento para a mão e para o membro superior como um todo. Acontece que na transição entre o punho e a mão, existe um túnel, é literalmente um túnel mesmo por onde esse nervo passa. E ali, esse nervo ele passa meio apertado, então alguns fatores podem levar à compressão desse nervo em algum momento da vida. E a partir disso, o paciente começa a ter dor, parestesia, que é o que a gente popularmente chama de enformigamento ou amortecimento dos dedos. E isso aí normalmente acontece à noite. O paciente começa a acordar durante a noite com a mão amortecida. E daí desenvolve uma série de outras alterações que vão se sucedendo, né, com o passar do tempo.
Você fala em fatores. Quais seriam eles?
Assim, são diversos fatores. Um dos fatores é simplesmente o tamanho do túnel. Como tem pessoas mais altas e pessoas mais baixas, tem pessoas que têm o túnel mais estreito e outras que têm o túnel mais alargado. Então, quem tem o túnel mais estreito já tem um fator predisponente à compressão. Uhum. Outros são problemas inflamatórios. Qualquer problema inflamatório acumula líquido. O acúmulo de líquido dentro do túnel aumenta a pressão e pode comprimir o nervo. Outros fatores, por exemplo, alterações hormonais. Alterações hormonais aumentam o líquido, às vezes, no organismo como um todo. Aumentando o líquido dentro do túnel do carpo, também o nervo é comprimido. Diabetes, traumas, a pessoa tem uma batida ali naquela região do punho, fraturas, mesmo que antigas, uhum, às vezes podem começar a desencadear. Isso eu citei alguns por cima, mas a infinidade de fatores é muito grande.
Sente-se dor?
Sente-se dor. Apesar de a dor, às vezes, não ser a queixa mais importante. Às vezes, não é a dor. Às vezes, é o enformigamento, o amortecimento dos dedos. Às vezes, é a perda de força. E, às vezes, é a dor. Então, esses três fatores estão associados, cada um com um grau. Uhum. E cada paciente tem alguma característica diferente. Alguns têm mais enformigamento, mais parestesia. Outros têm mais dor, uma dor normalmente tipo choque. E outros já começam com um quadro de diminuição da força da mão. Né? Uhum. Então, cada caso é um caso, mas dor tem sim.
Aliás, o formigamento ele se confunde com outras patologias, né?
Ah, sim. Isso aí é...
Por isso que dá um medo às vezes,
claro,
né?
Claro. Então, a pessoa pensa muito, principalmente quando amortece o membro superior esquerdo, pensa em algo cardíaco, né? É. Então, e isso aí é verdade. Então, às vezes, um infarto do miocárdio ele pode se apresentar, uhum, inicialmente com amortecimento do membro superior esquerdo. É fundamental que vá um profissional para avaliar isso aí, né? Então, profissionais com experiência não tem muita dificuldade de diagnosticar a diferença. E mesmo se o caso se apresenta meio duvidoso, existem exames que a gente faz que determina qual é a causa desse amortecimento, sim, né? Então, quem tem realmente esse tipo de queixa tem que procurar o profissional o mais rápido possível, né?
No caso da síndrome do túnel do carpo, esse amortecimento das mãos, dos dedos, principalmente, ele é com frequência? Como é que ele é?
Ele começa a aumentar de frequência com o passar do tempo.
Começa, né, de leve e vai subindo, é isso?
Normalmente começa a acordar o paciente na madrugada. Uhum. Comecei a acordar uma noite com a mão amortecida. Daí falha uns dois dias, na outra noite acontece de novo. E isso aí começa a acontecer mais frequentemente e depois, com o passar do tempo, a tendência é que ocorra toda noite ou quase toda noite, né? E depois começa a acontecer durante o dia e assim vai progredindo, vai evoluindo o caso. Mas normalmente essa é a característica inicial.
Diagnóstico para isso é difícil, fácil?
O diagnóstico ele se torna às vezes um pouco difícil porque a síndrome do túnel do carpo às vezes é confundida com uma série de outras patologias. Mas na mão de um profissional que tem experiência, eu acredito que não seja algo difícil de... A gente consegue distinguir com uma certa facilidade.
Faz exame para isso?
Tem o exame físico, né? Você examina, pega na mão do paciente, conversa com o paciente.
Quando toca, dói daí?
Tem alguns testes que você faz para diagnosticar. Você acaba comprimindo o túnel ali, né? E essa compressão acaba desencadeando a queixa que o paciente tem. Então, e tem uma série de testes que a gente faz no consultório. Testes físicos, né? E existem exames também. O exame fundamental para diagnóstico da síndrome do túnel do carpo chama-se eletroneuromiografia, que é uma varredura dos nervos do membro superior. Ele faz uma análise funcional desses nervos e isso aí dá o diagnóstico se algum desses nervos, não só o mediano, como qualquer um outro, está comprimido e em qual ponto está comprimido, né?
Mesmo que você tenha um pré-diagnóstico, você recomenda o exame daí?
Sim, porque o exame ele vai nos dar informações a mais. Por exemplo, o grau dessa patologia. Ele vai situar em leve, moderada, grave e as intermediárias. E esse grau da patologia, juntamente com a história do paciente, vai determinar qual tipo de tratamento. Porque às vezes você tem que partir para um tratamento cirúrgico mais precocemente e às vezes não. Às vezes você tenta um tratamento conservador, que a gente chama, que é um tratamento com medidas outras que não a cirurgia, né?
Tratamento medicamentoso, então, geralmente?
Entra junto, né?
Sim.
Não exclusivamente medicamentoso, mas a medicação entra. Normalmente a gente usa uma medicação anti-inflamatória, para diminuir o processo inflamatório, e uma medicação para dar vitalidade para o nervo. Uma medicação específica para que o nervo responda melhor ao resto do tratamento, digamos
e
assim.
E isso é para sempre o tratamento?
Não. Pacientes que não evoluem com melhora completa com tratamento conservador, a gente indica o tratamento cirúrgico.
Cirúrgico.
Né?
E é frequente a cirurgia?
É bem frequente. Eu opero toda semana, acho que no mínimo um caso de síndrome do túnel.
E aí você trata o túnel e não o nervo daí?
O fator que causa compressão no nervo é a compressão do túnel. A ideia é você abrir o túnel. Então, você abre ele e deixa o nervo mais solto.
Sim.
E depois protege o nervo para ele não ficar...
solto aí.
E daí você faz uma liberação do nervo.
Cirurgia, pois, recupera em pouco tempo?
A recuperação é relativamente rápida, assim. A gente orienta que o paciente não faça esforço físico ou não faça nenhuma atividade que vá machucar a mão pelo período de 2 meses. É o período de maior proteção, assim. E é normal, às vezes, quando a gente manipula, os dedos ficarem um pouco amortecidos no pós-operatório, ficar algum tempo amortecido. E a gente espera, normalmente, esses 2 meses, que é um tempo que já tem uma regressão disso aí. Então, para atividades de trabalho assim, mais intensas, 2 meses. Mas para atividade de cortar um alimento, escovar os dentes, pentear o cabelo, isso aí é quase que imediato.
Aparece em qualquer idade isso?
Aparece em qualquer idade, pode aparecer em qualquer idade, mas tem idades que são mais suscetíveis a isso. Por exemplo, é uma patologia que é rara na infância, né? Você encontra muita dificuldade na infância. É mais do adulto, na idade de trabalho e nas mulheres pós-menopausa. Características, tem a ver com característica hormonal, com fatores da idade. Então, são essas idades aí que são as mais suscetíveis. Homens, trabalhadores braçais, né? E mulheres na pós-menopausa.
Então, formigamento nas mãos, nos dedos, é importante investigar. Pode ser uma síndrome ou pode ser também a questão do próprio infarto, né?
Ou outras.
Outras coisas,
outras,
né?
Coisas, né? Então, amortecimento na mão,
tem que ter
característica regular, não é normal. Tem que procurar para investigar, né?
Muito bem, mais uma vez, conversando aqui com o Dr. Lucas Martins, ele que é especialista em cirurgias da mão, punho e microcirurgias e atende junto ao Mote Amaral. E o assunto de hoje, síndrome do túnel do carpo. Doutor, bom dia, um abraço e até a próxima.
Um abraço, Macula, até a próxima.